Paralelo a isso, a gente vem acompanhando esses movimentos todos de lei a mais mulheres. A gente tem visto, né, nascer em São Paulo a livraria Rabo, não, Gato Sem
Gato
Rabo.
sem rabo.
Eu ia falar Rabo Sem Gato. E a gente tem visto esse movimento, tem percebido. A gente estava percebendo que nós estávamos em busca de mais autoras mulheres. E as pessoas à nossa volta também estavam fazendo esse movimento. A gente entendeu que seria uma boa oportunidade de mercado, sim, porque as pessoas estão procurando isso. E também é um trabalho que a gente faz com prazer, porque tem um propósito, tem uma missão, né? Ele está realmente trazendo um pouco mais de luz a essas narrativas. Tem muita mulher produzindo textos incríveis no Brasil, no mundo inteiro. Então foi uma forma da gente unir algo que a gente acreditava como negócio, como um bom negócio, com um propósito, uma missão, né? Uma coisa que nos desse prazer de fazer.
E como funciona na prática esse
É
clube de
assim.
assinantes e qual o perfil que vocês têm? São mais mulheres, são mulheres e homens? Vocês já têm um parâmetro aí?
A gente costuma falar e insistir nesse ponto. Não é um clube para mulheres,
Fechado.
embora as autoras sejam mulheres, porque a gente acha importante que homens e mulheres leiam mais mulheres, né? Mas na prática não é isso que acontece. A gente tem aí mais de 95% das assinantes são mulheres. Então, embora a gente fale bastante sobre isso, ainda a maioria, assim, disparado, é de mulheres. A gente acreditou no começo e ainda acredita que a gente pegaria um público um pouco mais velho, assim, mulheres 40 a mais, que estão um pouco mais tranquilas em relação à sua carreira, já têm os filhos crescidos, que têm um pouco mais de tempo para ler. A gente sabe que quem tem filho pequeno dificilmente consegue parar para pegar um livro, está sempre cansado, o tempinho que sobra vai dormir. Mas na prática não é isso ainda que está acontecendo, ainda está bem misturado, assim, tem bastante jovens assinando a Amora, isso é bem bacana. Era isso a pergunta sobre
Era.
público?
Mas aí, por exemplo, eu quero assinar a Amora. Gostei da proposta. Como é que
Ah, é verdade.
funciona?
Como
Como é que eu
funciona?
assino isso? E tem a caixinha que é maravilhosa. As pessoas não vão ver, mas eu quero que você mostre pra
A gente
gente.
vai ver a caixinha, mas a gente descreve para vocês a caixinha.
Não perder o fio da meada aqui, eu já pego e mostro para vocês. Mas funciona assim: você entra no site, o site é www.amoralivros.com.br. Aí você escolhe lá o plano de assinatura: tem o mensal, o semestral e o anual. O anual tem um valor um pouquinho mais barato e vem uma camiseta linda, escrita
Maravilhosa.
Me Leia Que Eu Gosto. E você recebe todo mês na sua casa essa caixinha com um livro surpresa. É um livro selecionado pela nossa curadoria. A curadoria é algo que a gente dá a maior importância, porque a gente entende que ali é o nosso produto. Então, a escolha dos livros é muito cuidadosa. A gente tem um time grande de pessoas envolvidas ali, que a gente lê, discute, lê centenas de livros, avalia se aquele livro está de acordo com os nossos princípios, os nossos propósitos, se é um livro que traz algo de importante, algo de novo, se é uma autora que a gente quer apresentar para os nossos e para as nossas assinantes. Tá, né? O que é que tem aquela autora? Enfim, é uma curadoria bem cuidadosa e criteriosa. E
E
na
vocês
caixinha vem
trabalham,
também.
desculpa só continuando essa parte da curadoria, Fernanda, vocês trabalham com todos os gêneros literários.
São só romances, só romances,
Tá.
é só ficção, tá? A gente não trabalha ainda com livro de contos, nem com poesia, nem com livros de não ficção. A gente tem que fazer um recorte, tem que fazer uma escolha. Porque senão o campo é muito aberto, né? Tem muita. Então a gente fez esse recorte nesse momento. Pode ser que mais tarde, no futuro, a gente abra aí outras curadorias, né? Talvez outras possibilidades. E aí na caixinha vai também algumas amorices, que a gente chama,
Adorei
que
esse
é
nome, gente. Amorices.
amorices.
Receba amorices na sua casa. Olha que coisa
Não é
gostosa.
legal? É um marca-página, vem um cartãozinho postal colecionável com informações sobre o livro, sobre a autora. Aí pode vir um adesivo no mês. E a gente também tem um projeto que é muito bacana, que é um projeto que a gente tem o maior carinho e que está sendo muito legal de fazer, que chama o Pé de Amora.
A Tati escreve contos, presta atenção nessa proposta.
Eu escrevo.
Tati, então...
Lembrei de você na hora.
Vamos lá, tô, já tô até aqui me segurando.
É a sua cara isso.
Então, Tati, olha só, eu vou falar pra você, é assim, a gente seleciona um conto por mês de uma autora estreante, uma autora que ainda não publicou para uma grande editora. Pode ter publicado uma antologia ou de forma independente, enfim, né? Autoras que estejam aí querendo mostrar o seu trabalho, mas ainda não tem ainda muita visibilidade.
Uhum.
Aí a gente escolhe, a gente tem uma parceria com a PUC, com o curso de letras da PUC aqui. Então, os contos são avaliados por nós e por alunas e professoras e professores da PUC aqui do Paraná. E a gente escolhe um conto por mês para ir, vai um mini livro com esse conto dessa autora estreante junto na caixinha.
O que mais?
É isso, então é isso. Você assina, recebe essa caixinha com um mini livro, com uma amorice, com um livro surpresa.
É isso que eu ia perguntar, ele é surpresa. A pessoa nunca sabe o que, que vai ver.
Não, é pra ter aquela, sabe o unboxing?
Sim.
É de esperar a caixinha chegar fervorosa.
Além da história da caixinha, o assinante pode participar de várias coisas, né? Então, o clube de leitura, que é exclusivo para assinantes. A última edição teve a Literatame como mediadora, a Tami do Literatame, né? Porque hoje a gente tem uma mediadora convidada e recebe alguns conteúdos exclusivos, tem a live, mas a live é aberta, né? Como vocês viram da Ana Sui. A gente sempre chama alguém também. Quando a autora não é brasileira, a gente chama alguém para falar sobre o livro. Com a Marcela, a live foi com ela. Daí, como no mês seguinte o livro era de uma autora franco-marroquina, aí a gente chamou a Ana Sui para... Tinha um livro que tinha muitas questões ligadas à psicanálise, né, ao desejo. Aí a Ana Sui veio falar com a gente, foi o... O Jardim do Ogro, que é o livro da Leila Slimani, que fala muito de... A personagem principal, a Adele, ela tem compulsão por sexo, né? Então aí a gente chamou a Ana Sui para falar um pouquinho sobre esse assunto. E a gente tem uma loja também.
Era isso que eu ia te perguntar.
Produtinhos. Vou mostrar para vocês aqui. Tem as Eco Bags.
Não, gente, a gente vai colocar tudo, ó, no nosso Instagram, a gente vai pôr várias fotinhos disso tudo.
Sim,
que a gente tá, um carrossel de fotos para vocês poderem
tudo
ver tudo que
a gente
tá vendo
agora.
Aqui. Bem legal.
Ah, e os assinantes também têm 10% em todas as compras da lojinha. Então a gente tenta dar o máximo de benefícios possíveis pro assinante, para ele poder fazer parte de um clube que é mais do que receber uma caixinha, né? É fazer parte aí de uma comunidade.
E vocês têm um blog bem legal também, né? Eu vi várias entrevistas, tem
então, produzir conteúdo, a gente...
É o de vocês, né? É a praia, né?
É a praia, exatamente.
Eu queria saber um pouquinho do nome, por que Amora?
Gente, é bem engraçado falar isso pra vocês. Algumas pessoas perguntam isso. Bom, eu escrevo também, escrevo para mim mesma e para algumas pessoas muito próximas, nunca publiquei nada. Mas durante a pandemia, quando começou a pandemia, o primeiro conto que eu escrevi tinha uma personagem chamada Amora. E aí eu falava um pouquinho sobre o nome dela, que eu falava que Amora era o feminino de amor. E daí eu fiquei com essa personagem me rondando, sabe, né? Você que escreve sabe que os personagens nos acompanham, né?
Não, os personagens nos acompanham, as vozes. Eu falo que eu ouço vozes na minha cabeça porque são deles.
E aí a gente, enfim, fiquei com essa personagem aí tempão comigo, assim, a Amora. E quando a gente decidiu fazer o clube, nome é a coisa mais difícil que tem de escolher, né, gente? Ficamos aí, sei lá, 2 meses batendo cabeça, que nome vai ser, qual é o nome. Cada um dava uma ideia, mas não era isso, não era aquilo. Aí um dia eu sonhei com a Amora. Eu sonhei e eu acordei de madrugada, já é Amora. Aí Eu liguei para as minhas sócias, para o meu sócio, falei, gente, já acho que é a Amora, é isso. Eles na hora curtiram e foi. E é isso, assim, a Amora é uma fruta silvestre formada de muitas frutinhas. Então tem muitas coisas ali, muitas simbologias ali, né, que para mim fazem sentido esse nome.
Você escreve, Fernanda?
Eu escrevo.
Olha, eu até escrevo a carinha de ideia, eu escrevo.
Eu vou te dizer que desde que a gente começou a Amora, eu não tenho escrito nada. Falei, gente, nem em redes sociais mais eu consigo escrever direito. Porque eu acho que eu coloquei muita, eu coloquei muita energia nesse projeto e não estou conseguindo ter, eu acho que, concentração e tranquilidade para escrever, mas eu escrevo, eu já participei de muitos cursos de escrita criativa, eu fiz um curso em Portugal, que foi muito bacana, eu fiz um curso de um ano aqui em Curitiba, na ESC, que é um curso daqui de escrita criativa muito bacana, eu sou jornalista, eu sempre escrevi, né, então, mas ficção, assim, foi uma coisa meio recente, de uns, sei lá, 4, 5 anos para cá, e eu gosto muito de escrever. É o que eu mais gosto de fazer. Escrever e conversar. Escrever e conversar.
E atacar o frigobar.
E atacar o frigobar. Não, ela não ataca
não
o
mais.
Frigobar.
Proibido. Eu agora não ataco mais frigobar porque não tenho viajado. Ataco o bar mesmo.
Mas é isso, eu falo que eu sou uma contadora de histórias. Eu sou escritora antes de ser jornalista. Eu fui pro jornalismo para poder juntar as coisas que eu mais gosto. Então, é um pouco isso. Por isso me identifico quando você fala que eu gosto de escrever, de falar e de. Porque.
Eu acho que também tem uma coisa que me faz. Que tem muito a ver com a minha profissão, com o que eu gosto de fazer. E que, de alguma forma, ajudou ao longo dos anos aí da minha carreira, que eu sou uma boa ouvinte. Eu adoro ouvir. Eu sou aquela pessoa que, assim, em 5 minutos, eu chego e conto pro meu marido, conheci a fulana ali no caixa, na fila do caixa. Conheceu. Então, ela é da Paraíba, mas ela tá morando aqui faz 5 anos, ela tem 2 filhos, ela separou, ela é médica.
Sabe a vida.
Mas é muito natural.
Eu sei.
O meu marido às vezes fala, encontrei fulano, né, uma amiga nossa, tá grávida. Eu, que legal, de quantos meses? Não sei. Menino ou menina? Não sei.
Eu faço a mesma pergunta, eu falo, como é que você não teve curiosidade de saber isso?
Avião, gente, pra mim é o melhor lugar do mundo, assim, o avião, ônibus, metrô, qualquer lugar onde eu fique sentada do lado de alguém, mais do que meia hora. Eu faço amizade muito fácil. E essas pessoas todas se transformam em personagens em potencial, né? Eu tenho muita vontade de escrever sobre vidas de pessoas comuns, assim, né? Tipo, é muito rico a vida de cada um, é muita história, e isso fica me perseguindo ali. Então, eu acabo transformando em contos e, né? Nunca escrevi um romance, um dia ainda gostaria, mas eu transformo em contos e histórias que eu ouço, e é isso. Eu acho que a profissão de jornalista, eu sempre, como jornalista, trabalhei muito com entrevista, eu sempre fui muito entrevistadora. E aí me tornou essa pessoa que gosta de ouvir histórias, que gosta de saber da vida das pessoas, e enfim, e aí isso acaba sendo um material super rico para escrever.
E, Fernanda, você acha que as pessoas voltaram a ler mais na pandemia? Você percebeu aí um movimento diferente nesse período?
Eu acho que... Acho não, né? Os números dizem que o brasileiro lê muito pouco. Mas a última pesquisa feita, não tenho os números aqui, me deu um pouquinho de calor no coração, assim, porque aumentou a venda de livros no Brasil, o varejo, né? Também aumentaram muito os clubes de assinatura. Então, a gente tem vários clubes muito legais, clubes novos. Eu acho que esse hábito, assim, de receber o livro em casa, de receber um livro surpresa, né, de criar o hábito da leitura, de ler pelo menos um livro por mês, é algo que tá aumentando, as pessoas estão interessadas nisso. eu vivo muito numa bolha de pessoas que leem, então a impressão que eu tenho é que
todo mundo lê.
Eu falei, eu preciso, eu até dá uma certa angústia, porque tanto livro bacana sendo lançado, tantas dicas, tantos autores e autoras incríveis, assim, que a gente está vendo por aí, então eu tenho essa impressão. Acho que ainda é muito pouco, perto do que deveria ser, mas sim, eu acho que existe um movimento da volta do livro físico também, que é interessante, que é legal.
Esses encontros dos clubes de leitura tal estão funcionando todos online? Vocês têm intenção de fazer alguns eventos presenciais, alguns pequenos encontros?
A gente tem intenção de fazer uns eventos presenciais, mas a gente entende que, porque os nossos assinantes estão espalhados no Brasil inteiro, né? Uhum. Embora a gente esteja em Curitiba, a gente tem muitos assinantes em algumas praças em especial, por exemplo, Fortaleza tem muitos assinantes, isso é muito
bacana.
Legal. Então a gente tem muitos... Tem muitos assinantes espalhados pelo Brasil. Então, se a gente começa a fazer eventos físicos, a gente não dá conta de atender essas pessoas. Teria que fazer um eventinho em cada cidade e tal. Então, pode ser que a gente faça alguns eventos até para promover aqui em Curitiba, enfim, São Paulo, que é mais próximo. A gente tem muita vontade de fazer em Minas também, porque tem algumas autoras e assinantes e influenciadoras, comunicadoras que são muito próximas da gente lá. Então, a gente tem vontade de fazer, mas a gente entende que é no online que a gente consegue falar com todo mundo hoje.
Fernanda, a Amora está muito ligada às coisas que estão acontecendo agora, os assuntos que estão acontecendo agora. Em 2022, vocês selecionaram alguns livros de autoras contemporâneas russas, ucranianas, bielorrussas. E essas autoras estavam contando a perspectiva feminina da guerra, né? O que elas estavam vendo, o que estava acontecendo ali para elas, muito além do que estava sendo mostrado na grande mídia. E eu queria que você contasse pra gente como é que foi isso, como é que foi a escolha disso, como é que foi a discussão sobre esses livros no clube de leitura, tá?
Esses livros, a gente não são livros que fazem parte da nossa curadoria, até porque alguns deles são livros documentais, nem todos eles são ficção. A gente vai colocando conteúdo para mostrar que em todas as áreas, em todos os lugares do mundo, as mulheres estão contando a sua perspectiva de todos os fatos, de todos os acontecimentos. Por quê? Porque todo nosso discurso, enfim, todo o conceito do clube é mostrar isso. Assim, a gente passou séculos e séculos vendo a perspectiva masculina dos acontecimentos, dos fatos, das histórias. Se você for analisar os livros, listas de livros de vestibular, se você for ver os grandes clássicos, os filósofos, os teóricos, né, os livros das universidades, e mesmo na literatura, nos romances, os grandes personagens, os grandes escritores, a grande maioria são homens, né? Então a gente, o nosso propósito é esse, vamos entender. As mulheres são mais da metade, são a metade da população do mundo, um pouquinho mais da população do mundo, mas não são elas que estão contando as histórias.
Vamos
entender, vamos conhecer que histórias as mulheres estão contando. E quando a gente fala de mulheres, a gente está falando de mulheres diversas, né? De diferentes etnias, religiões, orientações sexuais. Então, assim, a nossa ideia é ampliar cada vez mais esse olhar para a gente poder equilibrar essa balança, né?
E Princesa está aí para mostrar que como é importante trazer uma visão feminina sobre aquilo, porque esse livro ele só poderia ter acontecido com o depoimento de uma mulher e de uma princesa, como ele foi. Não teria como um homem trazer aquela dor, reportar como a própria jornalista. Não teria como, porque são nossas as dores, né?